Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 801, companhia do costume nas noites de quinta-feira, emissões entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Além disso, pode sempre encontrar-nos em rumo.pt. Emissões disponíveis para escuta e para download. Pode procurar na nossa secção de programas. Aí irá encontrar uma conversa com o autor desta semana. Mas isso são contas passadas, na altura outros temas. Hoje voltamos a receber o Luís M. Vicente, porque ficou muito ainda por falar, António.
Boa noite, muito nos apraz aqui o complemento, ou se quisermos a continuação da primeira conversa, aquilo que a humanidade está a ser confrontada com a sua ânsia desenvolvimentista, economicista, a ganância em relação ao planeta e ao meio ambiente. É um dos mais reputados cientistas portugueses que na atualidade nos aponta e nos questiona a forma de viver. Lembre-se, a propósito, também foi consultor das Nações Unidas para isto que era a vida, a educação ambiental, mas ninguém liga. Para além disso, o nosso convidado também refere o que é a postura de um cientista, qual deverá ser essa atitude. Muito que por aí anda é conversa da treta, banha da cobra quase que se poderá dizer. No entanto, fica aqui o grande desafio. Ouçam atentamente aquilo que faz, se quisermos, numa atitude diacrónica, o que é, o que deve ser a postura dos e das cientistas e aquilo que deve animar. Para além da ânsia desenvolvimentista, muitas vezes publicar artigos de uma forma desenfreada e inconsequente, muitas vezes, e ao longo da história, a ciência teve quase sempre, talvez agora não tanto quanto isso, a salvaguarda, o bem-estar e aquilo que era a dimensão holística de homens e mulheres neste planeta que nos calhou a todos, em sorte, viver. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço. Escutem, reparem nas palavras de Luís M. Vicente. Sempre melhores leituras.
Luís M. Vicente é licenciado em Biologia e doutorado em Evolução pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem lecionado comportamento animal, ecologia, evolução, bioética e história do pensamento biológico em várias instituições universitárias em Portugal e no estrangeiro. Foi investigador do Projeto Mundial das Nações Unidas, o Millennium Ecosystem Assessment, e coordenou o mesmo projeto em Portugal. Sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Etologia e da Associação Portuguesa de Primatologia, é membro da International Primatological Society. No domínio científico, tem cerca de uma centena de artigos publicados em revistas internacionais, bem como capítulos de livros de edição mundial sobre ecologia e comportamento animal. É autor de Touro Como Nós e coautor de Biodiversidade e Ecossistemas e Bem-Estar Humano.
Aquilo que interessa para a nossa conversa é umas questões que têm a ver com ecologia, comportamento animal e depois, mais adiante, se quisermos, pensamento biológico, tudo áreas que animam ou pelo menos enfermam ou estão à volta, é o cimento deste livro. É um livro importantíssimo a nós no sentido em que aquilo que iremos abordar e desenvolver com o convidado desta noite era aquela coisa que nem sim nem não é um mundo que nos está à parte, ou pelo menos sabemos que existe as discussões, as polémicas, tudo à volta disso, mas a partir do após a leitura deste livro a coisa mudou de figura, a coisa ou a opinião. Acabámos por ficar boquiabertos com aquilo que muitas vezes nos tentam impingir, como fora, dizem, aspectos culturais. São temas importantes. Escusado será dizer que Touro como Nós, A Ciência da Vida e O Espetáculo da Dor é de leitura obrigatória. É de leitura obrigatória pelo é esclarecedor, desenvolvido com rigor. Já lá iremos a estes tópicos. Portanto, aí vamos nós à conversa. Luís Vicente, obrigado por ter aceitado a conversa de Livros com Rumo. Quando se colocou a questão, ou a oportunidade, se quiser, melhor dito, a oportunidade de elaborar um ensaio desta dimensão e com o tema que está subjacente a ele, que decorre de todas as páginas, e entrar depois em diálogo com uma série de autores e autoras que desenvolveram alguns projetos a tentar, de uma forma quase tautológica ou inconsciente, dar um caráter assertivo e positivo àquilo que é o Touro de Lide ou de Lida, as Touradas, e esse grupo está acantonado, se quisermos, na Universidade Complutense de Madrid. Mas como foi que chegou a este seu Touro como Nós?
Ok, António, antes de mais, muito boa noite aos nossos ouvintes. É para mim um prazer estar aqui a conversar convosco sobre este tema que tem a ver com a minha vida, com a história da minha vida profissional. Eu trabalho e trabalho há muitos anos em comportamento animal. Aprendi a olhar os animais talvez de uma maneira diferente da generalidade das pessoas, de uma maneira mais científica, portanto uma abordagem científica, mas também é uma abordagem contemplativa. Nós trabalhamos em comportamento, como dizia um famoso biólogo desta área, que foi prémio Nobel, o Conrad Lorenz: estudar o comportamento animal é ver o que toda a gente vê e pensar o que mais ninguém pensa. E é por isso que eu me esforço. Este livro surgiu, devo dizer, de uma maneira perfeitamente inesperada. Não fazia parte dos meus planos, não fazia parte dos meus projetos escrever um livro que tivesse a ver com o espetáculo de tauromáquia, que eu tinha outros projetos. Mas a certa altura eu comecei a ouvir os debates, em particular quando na Assembleia da República se debateu a questão das touradas, e depois os debates extravasaram a comunidade política, ou a comunidade política profissional, porque políticos somos todos, não é? Extravasaram a comunidade política e começou a haver debates na televisão entre defensores da tourada e entre aqueles que eram contra a tourada, e aquilo que eu senti foi: mas esta gente não sabe do que é que está a falar, nem de um lado nem do outro. Eu senti que havia uma falta de conhecimento muito grande, e achei: bom, se calhar chegou à altura do biólogo trabalha nisto, trabalha no comportamento dos animais, tem uma perspectiva científica da vida dos animais, à altura do biólogo meter a sua colherada e dizer qualquer coisa, esclarecer uma série de conceitos. E, portanto, um livro que para mim era inesperado, um trabalho que para mim era verdadeiramente inesperado, nunca o pensei fazer, de certa maneira tornou-se obrigatório. Eu senti a obrigação de intervir no debate e, de certa maneira, pôr os pontos nos is relativamente a uma série de assuntos, em particular assuntos que têm a ver com o comportamento animal, com o sofrimento animal, com aquilo que nós pensamos que os animais sentem e que deduzimos do trabalho que fazemos, destes muitos anos de observação, de contemplação, de análise, de quantificação também. E, portanto, como lhe digo, eu senti que o livro que não estava nos meus projetos passava a ser obrigatório, e nesse sentido que resolvi escrevê-lo. E entrei por outras áreas também, que têm a ver com o meu trabalho, com a questão da ecologia, com a questão da antropologia. Eu comecei a minha carreira a dar aulas de antropologia na Universidade de Lisboa, portanto não sinto qualquer problema em entrar por aí também. E, por outro lado, áreas que não são propriamente a minha praia, como a área do direito, mas acho que senti também que tinha necessidade de entrar nesses domínios e tentar esclarecer, desmistificar, por aí fora, uma série de ideias preconcebidas na cabeça das pessoas sem uma base material, sem um fundamento material que é necessário a estas coisas. Eu devo dizer também que eu trabalho em ciência e queria, de certo modo, desmistificar algumas ideias. Os cientistas não têm certezas, nós somos profissionais da dúvida. A ciência é uma dúvida constante. Nós interrogamos, damos respostas, normalmente não são consensuais, mas é a dúvida que nos domina. Dou-lhe um exemplo que acho muita graça. Nós vivemos uma situação atualmente muito grave de pandemia, uma pandemia viral mortal, terrível, e semanalmente, ou creio que semanalmente, há reuniões entre os dirigentes políticos deste país e a comunidade científica. As célebres reuniões do Infarmed, em que participam o Primeiro-Ministro e outros políticos. E eu várias vezes ouvi que era o Sr. Primeiro-Ministro, era o Sr. Presidente da República saírem dessas reuniões e com um ar bastante depreciativo dizerem: "Mas os cientistas não se entendem." E eu penso: ainda bem, porque são cientistas. Se entendessem, não eram cientistas. Obviamente que todos nós vivemos dúvidas e seria muito estranho, verdadeiramente muito estranho, o Sr. Primeiro-Ministro ou o Sr. Presidente da República saírem dessas reuniões e dizerem: "Os cientistas estão todos de acordo." Não estão. Nós vivemos de desacordos, e são esses desacordos que permitem o avanço do conhecimento e o avanço da ciência. Portanto, tenham medo no dia em que os cientistas se entenderem e forem consensuais.
E agora é a única provocação que lhe vou fazer nesta nossa conversa. É assim: normalmente quem se coloca do lado de fora, ou do lado de fora não, está um pouco, e socorrendo também, agarrando um pouco nessa afirmação, que os atores políticos dizem: "Mas os cientistas não se entendem, eles não são uniformes na abordagem." Mas vamos à questão anterior, e que eu penso que é aí que entre, ou pelo menos aquilo que eu vou fazer a provocação do dia, da nossa conversa. É esta a única, a primeira e a última e a única. Quando se abordam estas questões, normalmente olha-se sempre para nomes e figuras incontornáveis da ciência: Charles Darwin, Conrad Lorenz, por exemplo, e até um dos homens da decifração do código da hélice do ADN, James Watson, penso eu, que é um dos nomes da dupla hélice. Normalmente há sempre uma questão que é: vem à tona ou vem ao de cima? Profundamente seletivos, profundamente racistas. Aliás, Conrad Lorenz não se livrou da colagem de uma espécie de namoro um pouco distanciado entre ele e a clique que dirigiu a clique e a barbárie nazi, e depois a ciência, que esteve ao serviço do aparelho hitleriano, era muito baseado em alguns destes conceitos. Digo eu, assim, de uma forma leve e a passar rapidamente. No entanto, uma das questões que normalmente serve como guarda-chuva para a ciência é o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Onde aí é tudo permitido, coloca-se aí quase uma espécie de assertividade da impunidade. Por outra, a comunidade científica, aliás, é um dos tópicos também do seu livro, já lá iremos, a questão do sofrimento e a evolução científica. Vale, não vale a pena? Diz claramente: eu estou fora desse vale tudo, se quisermos. Até que ponto é que quem olha para aí, para este mundo da ciência, tem vamos lá, se quisermos, alguma razão, alguma possibilidade de dizer e afirmar aquilo que eu agora acabei de afirmar ou enunciar, ou dizer, se quisermos.
Eu vou tentar responder-lhe. É assim, a ciência não é neutra. A ciência é de classe.
Pois. Okay? Porque é muito esse argumento, que a ciência é neutra, tenta ser neutra no meio da...
Vamos lá ver. A ciência é reflexo da sociedade em que se desenvolve. Uhum. E Konrad Lorenz é um austríaco, viveu a Segunda Guerra Mundial do lado nazi. Não sei até que ponto ele viveu do lado nazi por incapacidade crítica ou porque era habitual as pessoas, ou grande parte dos austríacos ou dos alemães, aderirem ao nazismo de uma forma acrítica, mas obviamente que a viveu desse lado. E nós podemos falar no Konrad Lorenz, também podemos falar no James Watson, que era um racista.
Sim, claro.
Não é? Mas eu posso dizer que há dois Konrad Lorenz. Há um Konrad Lorenz que faz descobertas científicas extremamente importantes e que o levam ao Prémio Nobel, e essas descobertas científicas são incontestáveis.
O etólogo,
Konrad Lorenz. O fundador, ou um dos fundadores da etologia, há outro, inclusive anteriores ao... Aliás, a palavra etologia é introduzida pelo Stuart Mill, portanto é bastante anterior, um dos empiristas ingleses, John Locke, Stuart Mill, David Hume, Herbert Spencer. E, portanto, o Stuart Mill introduz a palavra etologia como estudo do caráter. Mas há um Konrad Lorenz que faz descobertas científicas importantes e depois há um Konrad Lorenz que faz conjecturas políticas e sociais. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro dele, que é Os Sete Pecados Mortais da Civilização, que eu li no início da minha carreira, e obviamente aí faço extrapolações sociais e políticas que são, no mínimo, ilegítimas, abusivas, fascizantes, etc. Mas nós temos que ter consciência, desde o princípio, que aquilo... Vamos lá ver, se um indivíduo como o James Watson e o Francis Crick descobrem a dupla hélice e descrevem a dupla hélice, isso é um grande avanço para a ciência, obviamente isso é extremamente importante e contribui para o nosso conhecimento e para o nosso bem-estar, etc. Quando andam à volta da sua descoberta o Watson, já no fim da vida, quando era mais jovem, penso que ele não se meteu muito por aí, entra pelos caminhos do racismo. O Francis Crick, com místicas fantásticas sobre extraterrestres e discos voadores, etc. Aí eles estão simplesmente a conjeturar, estão a conjeturar de uma forma que é abusiva. Quando se recorre, o Darwin é um personagem diferente, pertence à pequena nobreza inglesa, rural, com todas as influências que tem na época. Mas aí a história talvez seja um bocadinho diferente. Mas obviamente que os cientistas não se inibem de emitir as suas opiniões filosóficas, políticas, sociais, etc. E isso de neutro não tem rigorosamente nada. A segunda questão tem a ver com as argumentações. E os argumentos com base na autoridade. Isto é verdade porque o Darwin disse, ou é verdade porque o Lorenz disse, ou é verdade porque o Watson disse, ou seja lá quem for. Isto são argumentos ad hominem, argumentos com base na autoridade, pois. E são argumentos que não são minimamente legítimos em ciência. Nós não podemos utilizar estes argumentos. Eu não posso dizer que uma coisa é verdade, ou uma afirmação sobre ciência é verdadeira, porque o Sr. Konrad Lorenz a disse, e se isso for afirmado por outro senhor qualquer, que eventualmente tira cervejas numa cervejaria, é mentira porque aquele senhor tira cervejas. Não, nós temos que analisar a afirmação. Temos que estudar a afirmação. Portanto, a argumentação com base na autoridade é uma argumentação que não é minimamente válida em ciência. Mas temos que ter consciência que a ciência é reflexo da sociedade, obviamente também tem reflexos na sociedade. E tem consequências sociais e a história está cheia delas, e, sei lá, durante o nazismo na Alemanha, posso lhe dizer, a dupla hélice, podia-se ter chegado à dupla hélice muito mais cedo do que aquilo a que se chegou, não fosse o regime nazi ter fechado, por exemplo, o laboratório de um grande cientista alemão chamado Herzog, porque o senhor era judeu e
Pois
foi
estou a
para um
ver.
campo de concentração, etc, etc, e era provavelmente seria provavelmente o primeiro laboratório neste planeta, um laboratório que trabalhava com polímeros muito semelhantes aos ácidos nucleicos. Seria provavelmente o primeiro laboratório a chegar a essas conclusões. Como o senhor era judeu,
Pronto.
o regime nazi tratou disso.
Pois.
E há histórias iguais, sei lá, na União Soviética, durante o stalinismo, com o Michurin e com o Lysenko, etc, etc, etc. E isto resulta exatamente, eu diria, confundir os desejos com a realidade.
Claro, estou a
E
perceber.
tentar adaptar a realidade a intenções políticas. A história está cheia, cheia, cheia disto. Antes de nós começarmos esta conversa, o António falava-me da obsessão da medida em termos de avaliação. É difícil avaliar, é muito mais fácil medir. E se nós vivemos num sistema político neoliberal, em que se pretende apagar a memória e apagar a cultura, porque a cultura é perigosíssima. Normalmente é perigosíssima para os poderes instituídos.
Pois.
Não é? É muito mais fácil.
Já dizia o outro, quando ouço falar em cultura, só me apetece
Olha.
puxar logo da Walter PK, o KP.
Exatamente. E portanto, aí a medida, o medir, o quantificar é muito fácil. Eu posso dizer aquele indivíduo é um bom cientista, por exemplo, porque publicou N trabalhos, ou fez N publicações, porque isto é muito fácil de dizer, eu quantifico e digo que são 52, ou posso dizer é mau cientista porque só publicou três, mas agora vamos é fazer aquilo que é mais difícil, que é
Pois,
analisar
também.
essas três ou analisar as outras 50 do outro. E se calhar essas três, ou uma dessas três do indivíduo que só publicou três, tem um papel central e fundamental para o conhecimento, enquanto as 50 do outro não valem nada e não servem para nada.
Pois, pois,
São verdadeiramente inúteis do ponto de vista do conhecimento, mas como lhe digo, avaliar conteúdos é muito mais, ou analisar conteúdos é muito mais difícil do que quantificá-los simplesmente. Mas hoje devo dizer-lhe, toda a ciência, todo o conhecimento científico está dominado por cinco grandes multinacionais. Que as dominam, porque é quem publica, são as grandes editoras. É Springer Verlag, é De La Chaux, portanto, são cinco que dominam as publicações todas neste planeta, que obviamente publicam o que querem e o que aceitam.
O que lhes
Eu
interessa,
tenho.
o que lhes interessa, ao fim e ao resto.
O que lhes interessa? Eu tenho um colega que, com muita graça, costuma dizer: olha, se fizeres uma grande descoberta científica, não tentes publicar na Science ou na Nature ou por aí fora. A boa abordagem é o boletim da tua junta de freguesia,
Estou a perceber.
porque a revista científica não te vai publicar.
Pois, estou a perceber.
Ou todo aquele conhecimento que vai contra o conhecimento institucionalizado em sistema capitalista, em sistema neoliberal, etc, etc, é perigoso.
Estou a perceber. Mas vamos aqui ao nosso livro. Poderíamos enveredar por aí. Também faz lembrar esta dos. Andam aí uns galarós que todos com empáfia e muito enfatuados porque publicaram 250 papers, portanto é a cultura dos papers, sem ofender ninguém, como é óbvio, não é? Mas faz lembrar um pouco o famoso artigo do físico do Instituto de Zurique, que publicou um artigo de 5 páginas ou A4, E não precisou de elaborar grandes, fazer grandes congeminações para ficar, estou falando do o Albert, o famoso Albert, portanto.
Sim, e quando ele escreveu a teoria da relatividade restrita, é uma página
é uma página
escrita à mão.
E nem mais, é uma página.
E podemos ir ao artigo do Crick e do Watson. O artigo do Crick e Watson é meia página da revista, publicada no dia 25 de abril de 1953. É meia página, e está tudo muito bem explicadinho.
Pois.
E como disse o Crick, se tivesse sido o Lynn Spalling era prémio Nobel, um grande cientista, um homem extremamente importante para a história da ciência, é o único homem que recebeu duas vezes o prémio Nobel sozinho. Recebeu o prémio Nobel da Química e recebeu o prémio Nobel da Paz. Pela sua luta contra o nuclear. Mas o Crick disse com muita graça, se fosse o Lynn Spalling a avaliar o nosso artigo, o artigo não seria publicado, porque ele ia contra as ideias dele.
Vamos aqui ao Negomba.
Negomba, sim.
Mokete e Diembé. Portanto, pelo menos estas figuras. Mas antes de lá chegarmos, dois ou três tópicos também são essenciais a mover. Por um lado, a questão do antropomorfismo, aquela questão que é dominante, conceitos que não são fáceis de fazer, vamos lá, deslocar do eixo dominante daquilo que é o pensamento da segunda metade, ou pelo menos, ou até a partir do Renascimento, com Copérnico e outras questões à volta da ciência, Lamarck e tudo mais, até posso estar a cometer uma grande injustiça. No entanto, o que interessa aqui é perceber que muitas destas questões enquadram-se sempre numa espécie de não dialético, biológico ou cultural. A dialética, porque refere aqui no seu livro, muitas vezes, o Dr. Hegel, da famosa Universidade Alemã, ou da cidade alemã de Iena, mas a questão é que não é possível construir, ou pelo menos aplicar aqui a dimensão dialética perante esta realidade da dor e do sofrimento. Apesar, como falámos da Universidade de Complutense de Madrid, Juan Carlos Hilera del Portal, publicar temas, livros, assuntos sobre a defesa, ou à volta da defesa, do espetáculo, já iremos, será o último grande tópico da nossa conversa, como é que ficamos aqui neste combate de trincheiras? Passa a expressão, sem ser com... porque estas pessoas ficam acantonadas, basta ver os defensores da tourada, do montado, do bridão, do cavalo, tudo isto, e os outros que muitas vezes, porque é sempre aquela coisa muito ligeira, muito típica, à velha maneira deste sítio mal frequentado que é Portugal, que é, são ecologistas, são defensores da vida, são uns tontos. Normalmente é uma questão folclórica. Ah, isto é folclórico. Podia-lhes dar para outra coisa qualquer, olha, dê-lhes para aquilo. Pronto, paciência. Como ficamos aqui em termos de ciência e de rigor?
Olha, há uma questão que eu quero comentar, porque me espanta, de certa maneira. O Hilera del Portal é um grande cientista. Ele tem trabalhos extremamente importantes na área das neurociências e reconhecidos pelos seus pares como bons trabalhos. E, de repente, mete-se numa história que eu diria quase surrealista, pseudocientífica, de defesa de algo a que ele deverá, eu não conheço o senhor pessoalmente, não conheço a sua vida, não sei nada, do seu enquadramento social, mas mete-se numa história pseudocientífica, sem qualquer fundamento, em defesa de algo para o qual ele não tem uma base material efetiva que o leva a defender. Isto é espantoso, isto é paradoxal, mas isto acontece muitas vezes em ciência. Ok? Há bocado falámos do Konrad Lorenz, é um bocado a mesma coisa, não é? O Konrad Lorenz é inegavelmente um dos maiores cientistas do século XX. Ok? É incontestável a importância do seu trabalho, a importância de tudo aquilo que ele nos deu a conhecer. E depois mete-se em coisas, paradoxalmente, que não fazem sentido nenhum, por interesses políticos, por interesses que têm a ver com a sua própria filosofia, etc, etc. Isto, infelizmente, acontece ao longo da minha vida, já devo dizer que me espantei muitas vezes. Ao ver pessoas, e em alguns casos que eu conheço pessoalmente, que têm bases sólidas, têm conhecimentos sólidos, a meterem-se em assuntos com base noutros interesses, de uma maneira, eu diria, quase arrepiante. Portanto, isto infelizmente é mais comum do que parece. O Hegel é um caso muito interessante, porque no fundo, há um conjunto de pessoas que vêm do idealismo alemão. É o caso do Hegel, é o caso do Schelling, é o caso do Wolken, que de certa maneira vão lançar as bases daquilo que é a biologia hoje. O próprio Hegel é muito interessante, que é muito contraditório. Eu diria, não existia teoria da evolução
Sim.
sem Hegel.
Aham.
Okay? E sem, de certa maneira, a sua materialização pelo Marx. Mas não existiria teoria da evolução sem Hegel. É o Hegel que lança as bases filosóficas da teoria da evolução. E, curiosamente, o Hegel era um anti-evolucionista. Ele negava a evolução. Mas os seus textos é que são a base da teoria. Portanto, há interesses e há pensamento filosófico. E às vezes estão em contradição uns com os outros. Não é?
Aliás, muitos destes amigos da escola de Jena, mesmo os irmãos Schlegel e todos os outros, alguns deles até vão, tornam-se, se quisermos, biólogos, avant la lettres, que vão estudar a floresta ou a flora para a América do Sul. Há
Sim.
toda uma gente que tem a própria noção de Goethe, das plantas e o manual das plantas e das cores, tudo aquilo derivado da botânica. Portanto, é gente com, vamos lá, um olhar em perspectiva entre o sujeito e a realidade exterior a si
Sim.
como elemento
Agora,
do...
e não há teorias revolucionárias, ou é muito difícil que haja teorias revolucionárias que surjam sem ser no âmbito de situações revolucionárias. Um exemplo paradigmático, por exemplo, é o Lamarck.
O Lamarque, exatamente.
O Lamarck é um homem da Revolução Francesa, é um jacobino, está perto do Robespierre, está perto dos grandes revolucionários da Revolução. Ok? E ele desenvolve a primeira grande teoria científica da transformação das espécies exatamente no âmbito desse processo revolucionário. Não é? E portanto, foram aqueles 10 anos de abertura entre 1789 e 1799 que permitiram o surgimento do Lamarck, mas o Lamarck não surge sozinho. O Lamarck é fortemente influenciado por alguém que normalmente ninguém diz que era botânico, mas era um grande botânico, que foi o Jean-Jacques Rousseau. Eles eram amigos. Eles iam juntos para o campo. Apesar o Rousseau tinha mais 32 anos que o Lamarck. Portanto, era o jovenzinho Lamarck e aquele senhor já com uma idade avançada. Mas eu imagino tenham determinado o pensamento do Lamarck, todas as conversas que eles terão tido um com o outro, naqueles longos passeios pelo campo a estudar a flora de França.
Assim, uma espécie de Sócrates e Alcibíades, o tutor de...
Quase, quase,
Quase.
quase, quase. Ou seja, isto para dizer que a descoberta científica não surge isoladamente. Surge, obviamente, no seio de interações, de influências, de situações sociais, de situações políticas, de grandes alterações de paradigmas, que é o caso da Revolução Francesa. Eu digo que é a única revolução verdadeiramente vitoriosa que determinou a nossa história, a tomada do poder pela burguesia em face a um regime feudal, mentecapto, caduco, incapaz de gerir as transformações do mundo. E é nesse âmbito que surge a teoria da evolução, é Lamarck. Mas o que é muito curioso é que, obviamente, Lamarck é um revolucionário. E é um revolucionário da Revolução Francesa, a Revolução Francesa que pôs em pânico toda a Europa conservadora. E portanto, se nós atendermos à história da Europa, a Revolução Francesa foi assustadora para a Europa, porque foi uma mudança de paradigmas. Uma mudança de
Basta
paradigmas.
ver quem estuda nas ciências sociais, quer dizer, o antigo regime chega ali e entra a modernidade, se quisermos, quer dizer,
Exatamente, porque é uma mudança de paradigmas
paradigma
fortemente,
completamente,
fortemente
quer dizer,
contraditórias,
aliás, a
porque
aristocracia versus
começa por declarar que as pessoas são todas
todas
iguais,
iguais, pronto,
mas
aí.
defende a propriedade privada, que é a base da desigualdade.
Pois é,
Não é?
isso.
Portanto, é um bocado paradoxal. Mas portanto, o Lamarck torna-se uma figura maldita, de certa maneira, nas comunidades científicas do resto da Europa, na comunidade científica inglesa, na comunidade científica alemã, etc., etc. E surgem todos os detratores do Lamarck. Não é? E dou-lhe um exemplo muito curioso. O Charles Darwin, que é um nobre conservador da velha nobreza britânica, etc., na primeira edição de Origem das Espécies, no prefácio faz um elogio ao Lamarck. Na segunda edição, esse prefácio já não
Foi-se,
está lá.
foi-se, foi-se.
Foi-se. Porque o outro autor da teoria da evolução por seleção natural, que é o Alfred Russel Wallace, no primeiro manuscrito que ele escreve sobre evolução, ele sente necessidade de afirmar: eu cheguei a estas conclusões sem precisar de recorrer ao Lamarck. Portanto, era sempre um bocado vá de retro a Satanás, porque tu és um funcionário da Revolução Francesa, isso não nos interessa nada aqui.
Quer dizer, boas companhias não são para aqui necessárias.
Não são para aqui necessárias quando essas boas companhias são nefastas e perigosas, como é o caso daquela França de 1789 e 1799.
Pois, basta ver Robespierre, Danton e toda Saint-Just
Sim.
e companhia, que assustou tudo, pôs tudo com, não foi com os cabelos em pé, mas tudo a fechar as fronteiras a sete chaves, quase, porque dali
Exatamente.
vinha o fim
Mas
do mundo.
o próprio Lamarck, é engraçado que ele vai mais à frente, ele tem um livro de 1820, portanto já bastante depois do fim da Revolução, em que ele, de certa maneira, ele não o afirma diretamente, mas percebe-se perfeitamente que ele está a dizer que a Revolução se perdeu porque os jacobinos tiveram medo de se aliar aos herbertistas, aos sans-culottes. Ou seja, aquela burguesia jacobina que tinha o poder teve medo de se aliar ao proletariado urbano de Paris.
Pois, claro, claro.
E isso, segundo Lamarck, foi isso que significou a perda da Revolução.
E sabe que se calhar até o Lamarck estava certo nessa análise que fez, porque se damos um salto no tempo, iremos ver os tais sans-culottes na Comuna de Paris e a coisa ruiu ao final de porque entra a Prússia por Paris adentro, a pôr ordem naquilo que foi um levantamento generalizado, a burguesia, alguns
Sim, isso
revolucionários.
aconteceu sempre. Nós podemos andar 500 anos para trás e ir a
Pois
Portugal.
claro, que ora,
Problema
nem mais.
simples.
Era
1385, a Revolução de
1385. Claro,
1385.
nem mais.
E o genocídio que foi a seguir, perpetrado fundamentalmente por toda aquela gente associada ao Mestre Davis e ao Nuno Álvares, etc., dos assalariados rurais alentejanos, que fizeram uma tentativa de ir mais à frente e tomar o poder, e tomaram várias praças no Alentejo. E eles foram muito necessários em Elsbarrota, foram muito necessários para combater aqueles inimigos, mas a certa altura, cuidado com eles. E é uma coisa que não se fala, mas foi um genocídio. A investida das tropas do Mestre Davis, comandadas pelo Nuno Álvares, para conterem algo que era muito assustador para a própria burguesia que se instala, a burguesia urbana de Lisboa, etc., lá do Álvaro Paes e aquela gente toda. Portanto, para combater essa situação foi assustadora, não é? Mas pararam com as veleidades dos assalariados do Alentejo.
Vamos, a conversa é
Não
farcida.
estamos a falar de todos,
Estamos,
isto é como as cerejas.
estamos, até não estamos. Isto aqui era o que mais faltara. Está para aqui a dizer, estamos a falar, estamos. Está cá tudo no livro. Há partes que estão mesmo a pedir este tipo de. Esta conversa e esta reflexão. No livro começa logo o próprio Ngombé, se quisermos assim, a dizer que este é o livro mais triste ainda do que o Só, do António Nobre. É um livro sobre sofrimento, sobre a dor. Mas antes de ir a esta questão do só, e não é por causa do Guilherme Castilho dizer que é o livro mais triste, o só do António Nobre.
Eu concordo que é um livro muito triste.
Muito mesmo. De recomendar para almas pouco sensíveis, porque as sensíveis são capazes de apanhar um valente susto e ficarem sensibilizadas, mas ao contrário. Portanto, estou aqui a infirmar que aquilo agarra mesmo, aquilo cola-se à pele, o só, e portanto é para usar a racionalidade, a sensação do pensamento poético e não tomar aquilo como estranha forma de vida, como dizia o cantor ou a fadista deste país. Mas vamos a conceitos que são importantes para os dois últimos tópicos da nossa conversa. A consciência, a vida, o que é a vida, o que é a aprendizagem, porque são aqui citados uma série de constatações, verificações, desde Wolfgang Kohler, em Tenerife, quando percebe...
agora ouvi o entrecortado, peço desculpa, não.
Vamos
esta última parte.
Estávamos a falar de Wolfgang Kohler, em Sim. Tenerife, nas Canárias, vê as bananas e os macacos.
Wolfgang Kohler era um refugiado do nazismo, fugiu para as Canárias.
Convém dizer porque é que ele foi parar às Canárias. Poderia ir, mas o caso foi com uma mão à frente e outra atrás, quase fugindo à besta cardada lá de Leipzig e de Berlim e outras regiões. Mas depois também temos Jane Goodall, no Quénia, a ver outro aspecto, a antropóloga, se quisermos, a ver e a constatar o porquê de alguns macacos também darem conta da alimentação, as térmitas, e também no Japão a lavagem das batatas, porque são um aspecto importante. Até que ponto é que isto colhe em síntese com um elemento importante para a defesa da sua argumentação, que é a senciência? Como é que isto se articula tudo? Como é que isto funciona? Porque depois introduz aspectos importantes também, que são os valores da ética e da moral. Como é que ficamos nós, que estamos, vamos lá, não tão de fora, mas percebemos e sentimos tudo aquilo que se envolve e desenvolve em torno do touro bravo e até do cavalo, na ganadaria de Monforte e nas outras por este país afora, desde o Ribatejo até o Alentejo, como é que ficamos no meio disto tudo?
Bom, eu creio que sem ciência é, como é que eu lhe hei de dizer, sem ciência faz parte da definição de animal. Uhum. Ser senciente, para quem não está familiarizado com o termo, significa ser consciente. Uhum. E ser consciente é sinónimo de ter experiências positivas ou negativas ou eventualmente neutras. Portanto, quando um ser deixa de ser consciente, ele deixa de poder ter experiências e, como tal, deixa de ser um indivíduo, de ser um sujeito. Uhum. Ou seja, nós temos alegrias, posso falar de humanos, nós temos alegrias, temos tristezas, sofremos, somos felizes, por vezes mentimos, outras vezes dizemos a verdade. Já o Darwin dizia isto. Isto não é nenhuma grande novidade. A questão da senciência é central em Darwin, mas necessariamente esquecida e posta de lado durante muitos anos, porque não dava jeito. Não é? Uhum. Eu diria que isto é necessário à vida animal. A sobrevivência resulta exatamente da nossa consciência do meio, de nós próprios, daquilo que nos rodeia. Nós animais, não é? Nós humanos. Eu, para sobreviver, tenho que subjetivizar as minhas experiências. Obviamente que, a partir fundamentalmente do Aristóteles, nós colocámo-nos no centro da criação, no centro do universo. Isso faz parte da nossa história. Eu imagino que um livro escrito por um orangotango não seria antropocêntrico, seria o orangotangocêntrico, provavelmente. Mas colocarmos nesse centro, considerámos sempre que éramos o suprassumo da criação, porque isso nos dava jeito também em termos de sobrevivência, apesar de ter havido contestações. Uma contestação central a estas ideias antropocêntricas, logo no início do Renascimento, é o Giordano Bruno.
Claro.
Ele contesta isto de uma maneira muito veemente, e isto custou-lhe a vida.
Minutos finais da edição número 801 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da primeira parte da conversa com Luís M. Vicente. O restante poderá ser escutado já na próxima semana. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.